A Leonor Amaral tem 31 anos, é de Lisboa, está na Alemanha. Olá, Leonor.
Olá, Ali.
Chegou à Alemanha há quase 10 anos e nesta altura está na cidade de Erfurt. E a verdade é que a vida de portuguesa no mundo da Leonor começou um ano antes, mais ou menos, quando foi fazer Erasmus para Viena, da Áustria. Leonor, ser uma portuguesa no mundo era um plano, era um objetivo ou aconteceu por acaso?
Acho que nunca foi mesmo um plano. O meu plano era ser cantora. Eu iria fazer isso de qualquer forma, seja qual fosse o obstáculo. E quando pensei, ok, decidi, quero cantar ópera, pensei, ok, para onde é que eu vou, o que é mais prático para mim, e saiu-me à Alemanha, na rifa. Não foi um plano, foi mais, tenho que atingir os meus objetivos.
Foi a procura de um objetivo. Já vamos recuar quase 10 anos no tempo para olhar para o início desta aventura aí na Alemanha, mas dizia eu, fez Erasmus na Áustria em 2008.
Exato.
Foi uma experiência que a fez olhar para a experiência internacional com outros olhos, ou nem por isso?
Sim, completamente. E para além disso, Erasmus é, assim, é mais a desbunda. Uma pessoa tem tempo para viajar por todo o lado e dorme em casa de amigos, de amigos, de amigos, de amigos e vai a Roma em 2 dias. Portanto, uma pessoa viaja imenso, pelo menos quando está na Europa dá para viajar facilmente para todo o lado.
Uhum.
Foram 5 meses a conhecer muito, principalmente na Europa. E pronto, e tira o medo já no início de emigrar definitivamente. Por isso, depois, quando mudei definitivamente para a Alemanha, um ano depois, já não foi tão difícil. Acho eu, porque já tinha os treinos dos 5 meses.
Foi uma espécie de
embora seja diferente.
Foi uma espécie de pré-estágio. Mas a Leonor dizia,
exato,
quando me mudei definitivamente para a Alemanha. Quando foi para a Alemanha em 2009, alguma vez pensou que quase 10 anos depois ainda estaria por aí?
Sim, acho que sim. Desde pequena, acho que sou desprendida de relações em que se tem que ficar coladinho para sempre, para todo o sempre. Pronto, a não ser quando uma pessoa se casa, pronto.
Uhum.
Mas em relação à família, sempre fui, vou ali, vou lá e vou fazendo e acontecendo e uma pessoa vai sendo, basicamente. Por isso, nunca pensei, oh meu Deus, agora vou para a Alemanha, que dor, daqui a 3 anos tenho que voltar outra vez. Porque, pronto, porque o que interessa é estudar canto e depois volto e depois hei de me arranjar em Portugal. Nunca pensei assim, pensei sempre, ok, agora vou e logo se vê. E sempre, quando os anos foram passando e passando, sempre pensei, ok, por enquanto não volto para Portugal porque está a correr tudo bem aqui, portanto eu vou para onde o trabalho estiver, basicamente. Sempre foi um bocado o que eu pensei desde o início.
Logo no início a Leonor dizia, a Alemanha saiu-me na rifa. Como é que surge a Alemanha no seu caminho? Foi uma procura? Percebemos que havia um objetivo a perseguir, mas tinha que ser a Alemanha, não tinha, se foi mesmo sair na rifa, como é que se dá este encontro entre a Leonor e a Alemanha?
Então, eu não sei se, não deve ter lido em nenhuma biografia minha, porque as minhas biografias estão em alemão, mas eu andei na escola alemã, em Lisboa, Deutsche Schule Lissabon, já agora ficam a ouvir um bocadinho alemão,
uhum.
E andei lá desde, sei lá, desde os 4 anos até ao 12º ano, acabei o 12º ano na escola alemã. Onde é que eu posso ir estudar canto, onde é que eu consigo pagar, com a ajuda dos pais, ou sem, logo se vê, onde é que eu mamanho com a língua? Porque pensei, França, e tal, só que eu não mamanho muito bem com francês, porque nunca fui muito boa em francês na escola alemã. E depois pensei, ok, e se fosse para a Inglaterra? Mas isso é um bocado caro, depois vai ser difícil para conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, trabalhar e sustentar-me. Pensei nos Estados Unidos, mas isso então ainda é mais caro.
Uhum.
Depois pensei em Itália, porque enquanto eu estava em Portugal, eu andei no conservatório. Portanto, eu estudei em Portugal, ainda estudei gestão na Nova e ao mesmo tempo andei no conservatório de música, na escola de música em Lisboa. Aprendi italiano. Portanto, Itália também estava em questão, mas depois fui ver os sites na Itália e achei, isto é um bocado desorganizado, não estou a perceber nada. Preferi para uma coisa mais organizadinha, porque já estava assim no meio alemão, muito organizado e tal. E depois pensei, ok, e se fosse para a Áustria também não é muito caro, pelo menos as escolas são mais ou menos baratas. E então tentei na Áustria e na Alemanha. Então, entre a Áustria e a Alemanha, tive que decidir em que cidades é que fazia audições, porque não só tenho que cantar, também tenho que fazer uns testes. E depois fui fazer a audição para Colónia, na Alemanha, e em Viena também. E depois fui aceita em Colónia e foi para aí que fui parar. Pronto, porque eu basicamente sabia, ok, eu vou-me embora, vou estudar canto, mas tenho que trabalhar ao mesmo tempo que estudo. Alguém tem que pagar renda e a universidade, porque já tinha estudado, não era obrigação de ninguém pagar-me ainda mais uma segunda universidade, etc, etc. Então, além disso, eu sempre fui mais, ah, eu trabalho, eu faço e acontece. Portanto, saí uma rifa em Colónia, basicamente.
Leonor, e como é que foi, a adaptação a esta nova vida na Alemanha? De alguma forma tinha alguma proximidade à cultura alemã, digamos assim, por ter estudado na escola alemã, mas como é que foi depois pôr tudo em prática aí, in loco na Alemanha, não só a língua como todos os outros conhecimentos? Como é que foi adaptar-se e começar esta nova vida?
Eu, quando penso na altura, há 10 anos, acho sempre que, ah, foi fácil lá. Fui ali a umas lojas e fui perguntando se posso trabalhar nesta loja. Gosto muito de sapatos, posso trabalhar aqui? Eu falo várias línguas. Sempre fui muito, já na altura, há 10 anos, foi sempre, ah, vai andando e eu amanho. Eu não sei, eu não vi dificuldades na altura. Claro que a maior dificuldade foi. Chove todos os dias, ou chove dia sim, dia não, não está calor, é setembro e em dezembro já está menos 15 graus. Isso foi uma coisa, a meteorologia, o tempo aqui, que é difícil uma pessoa adaptar-se, principalmente para mim, vivendo em Lisboa, pronto, basicamente está sempre bom tempo, ou pelo menos 90% dos dias. E a outra questão foi ter saudades de Portugal e da família e dos amigos e isso tudo, mas de resto eu fui-me amanhando um bocado e faço amigos rapidamente. Claro que uma pessoa fez-me sempre muita confusão no início que as pessoas são um bocado diferentes, não são tão abertas, por exemplo. Eu, por exemplo, conhecia pessoas e dizia assim, ah, já tens 30 anos, já tens filhos, porque para mim nessa altura era normal, se a pessoa já tem 30 anos, então já tem filhos, já é casado. Ah, então, mas então não gostas do sexo oposto? Ou assim, pronto, eu basicamente nessa altura achava que o normal era casar com 27 anos e ter três filhos e pronto, mas obviamente que uma pessoa depois na Universidade de Música tudo é completamente diferente, as pessoas vivem em função daquilo que podem dar ainda na vida pessoal de acordo com o trabalho que têm, que é muito e é a horas estranhas e uma pessoa não consegue tão bem ter uma família de repente aos 30 anos.
Já vamos olhar para o lado profissional desta experiência. Algum aspecto, alguma característica cultural, social, nos alemães, na Alemanha, que não estivesse à espera que fosse ser assim, apesar do contacto que teve com a cultura alemã na escola?
Eu aqui na Alemanha, sinceramente, por exemplo, eu agora vou comparar a Áustria com a Alemanha. Eu quando fui para Viena, estive lá 5 meses, e percebi que as pessoas eram um bocado xenófobas às vezes. Não é bem racismo, é, pronto, xenofobismo. Às vezes, por exemplo, estava na caixa do supermercado, à espera de ser atendida, e as pessoas diziam, ah, Messias, então vá, tipo, pronto, por eu ser estrangeira e por ser mais devagar do que normalmente aqui na Alemanha e na Áustria. Que as pessoas é sempre tudo a andar muito rápido, muito rápido, muito rápido. Não é como em Portugal, que uma pessoa diz bom dia e que empacota tudo muito devagar e que sem stress. Aqui na Alemanha e na Áustria é tudo sempre muito rápido e uma pessoa não tem assim muito contacto social. Por exemplo, às vezes vou comprar uma coisa, pronto, estranha em alguma loja e depois conto, ah, porque é que vou contar isso, porque é que vou comprar isto e essas coisas. E o meu namorado fica a olhar para mim, mas porque é que contaste a tua vida toda à senhora da caixa? E eu, olha, sei lá, porque me apeteceu. Este género de comunicação aberta é uma coisa que, pronto, não vou dizer que não há de todo na Alemanha, mas na Alemanha não é tanto assim, basicamente. É difícil encontrar pessoas que contem logo histórias e coisas. Por exemplo, até no outro dia conheci aqui uma brasileira em Erfurt e conhecia numa loja e disse, ah, mas tu és brasileira? E ela, sim, então. Depois ela de repente virou-se e diz, mas tu és cantora, eras aquela em biquíni no palco no outro dia que eu fui ver, foste o máximo da tua aos gritos no meio da loja. Ela estava a trabalhar na loja. Ficámos amigas desde esse dia. E quando eu me fui embora da loja, as senhoras estavam a trabalhar com ela, viraram-se para ela, ah, quem era? Será que é a tua amiga já há muito tempo? E ela, não, acabei de conhecer. Portanto, isto é a diferença entre as nossas mentalidades, entre a minha mentalidade, entre a mentalidade de um português ou brasileiro ou talvez até espanhol com alemães ou austríacos. Pronto, digo eu assim, muito geral, não é? Obviamente que não são todas as pessoas fechadas, mas é muito mais, são muito mais fechados. Eu, quando acho uma coisa boa, digo, ah, este peixe está ótimo, fantástico. Mas para um alemão isso não é normal eu agradecer 10 vezes pelo peixe porque está ótimo. Basicamente, ficam a olhar para mim como se eu estivesse louca.
Pequenas diferenças que marcam o dia. Leonor,
Exato.
foi para a Alemanha em perseguição, entre aspas, de um sonho. E há bocadinho deixou escapar que é cantora. Portanto, dá para concluir que conseguiu concretizar o objetivo que levava na mala.
Sim, exatamente. Eu vim para cá, pronto, com esse objetivo. Cantar ópera, cantar o que for, basicamente, mas com o início de estudar ópera como quem estuda balé para ser bailarina, eu pensei, ok, vou estudar canto lírico para depois ter várias possibilidades nesse meio. E estudei em Colónia, estudei em Düsseldorf, estudei em Lübeck, que é no norte da Alemanha, e depois realmente concretizei o meu objetivo. Eu às vezes fico a pensar, ah, meu Deus, tinha este objetivo e agora concretizei e agora estou a trabalhar e não tenho que fazer trabalhos de hospedeira ou vender sapatos numa sapataria para me sustentar. Consigo cantar e é esse o meu sustento, é a minha voz. E às vezes fico um bocado fascinated ou fascinada com esse facto, porque uma pessoa às vezes fica a pensar, ok, pronto. Vou estudar gestão primeiro, não vai eu depois não saber cantar e não ter jeitinho nenhum. Mas pronto, realmente sim, concretizei o meu sonho. Estou neste momento a trabalhar no teatro Erfurt, que estão aqui na Alemanha, que há montes de teatros, com capacidade para 400 pessoas, até capacidade de 2 mil pessoas ou mais. Portanto, há montes de possibilidades. Obviamente que também há montes de cantores e muitos cantores e cantoras bons que vêm de todo lado, dos Estados Unidos, do Japão e mesmo de todo lado, inclusive eu que vim de Portugal, não é? Mas como há mais teatros, obviamente que uma pessoa tem mais possibilidades para arranjar um trabalho. Eu estou muito grateful, grata por ter arranjado este trabalho, porque não é um dado adquirido. Não fui a única pessoa a fazer audição para conseguir este trabalho fixo neste teatro. São várias raparigas fazer a mesma audição. Uma pessoa vai ali e canta 5 minutos ou 10 minutos no máximo, vai-se embora e é rezar, não é? Por isso, sim, concretizei o meu objetivo, que era basicamente cantar e viver disso. Eu não sou muito de ter objetivos inalcançáveis. Por isso, era esse o meu objetivo inicial e depois cada dia tenho objetivos diferentes para o próximo dia ou para os próximos meses.
E a Leonor falava agora da audição a que teve que submeter para encontrar este trabalho. Mas é um trabalho como cantora residente nesse teatro ou para cada
Exatamente.
espetáculo tem que se submeter a uma nova audição?
Eu estou já há 3 anos como cantora residente desde agosto aqui em Erfurt. E antes disso tive 2 anos cantora residente num outro teatro pequeno, daqueles teatros que só sustentam 400 pessoas no público. E agora cresci um bocadinho para um teatro, pronto, o dobro do tamanho. Mas ao mesmo tempo que faço este trabalho aqui em Erfurt, faço também trabalho de freelancer quando tenho tempo e quando me dão a oportunidade. E canto também outros concertos, como por exemplo, cantei o ano passado em maio nos Dias da Música no CCB. Com a Orquestra 21. Por isso vou fazendo trabalhos também, por exemplo, fiz o verão passado na Suíça, o meu primeiro trabalho num castelo lá frente do Rio, fantástico, realmente tive muita sorte em conseguir esse trabalho também. Sim, por isso vou fazendo sempre, a toda hora uma pessoa está sempre à prova, a fazer audições, mas neste momento estou como residente neste teatro, o que significa mesmo neste momento. Em outubro, eles podem me dizer agora, a partir de 2020, na época
Nova temporada.
2020-2021, exatamente, na nova temporada, já não te queremos, obrigada, boa noite. Isso pode acontecer. Por isso é todos os dias uma nova aventura, basicamente.
Leonor, quem estiver a ouvir a nossa conversa e estiver curioso, curiosa, pelo seu trabalho, é possível encontrar online algum do trabalho que faz? É possível ouvi-la online?
Sim, e se quiser também pode pôr um excerto na gravação, não sei se é possível, mas se quiser pode fazer isso.
Em fundo, conseguimos ouvir a Leonor Amaral.
Tenho um site que infelizmente neste momento só está em alemão, mas o meu objetivo é também em inglês e em português, que é o meu nome, Leonor Amaral, portanto é www.leonoramaral.pt, e aí podem, pronto, não podem ler grande coisa porque está tudo em alemão, a não ser as pessoas que falam em alemão, mas na página onde diz média, ou mídia, não sei como é que se diz em português, podem ver vários vídeos meus a cantar. E pronto, isso também, se me fizerem Google do meu nome no YouTube, também vêm vídeos.
leonoramaral.de, e lá poderão encontrar alguma informação em alemão sobre a Leonor, mas dizem que a música é uma linguagem universal e, portanto, poderão também ouvir a Leonor cantar. Leonor, dos trabalhos que fez nos últimos anos, algum que a tenha marcado de forma particular? Falava há pouco do concerto em frente ao Castelo, à Beira Rio, mas há algum projeto que tenha tido em mãos que lhe tenha dado mais gozo, que a tenha marcado de forma particular?
Basicamente, os projetos que me marcam não é bem de acordo com o sítio. Sim, obviamente que o trabalho na Suíça foi o máximo. Foi ótimo ter estado lá o verão todo e uma pessoa quando não estava a trabalhar, dia sim, dia não, podia ir ao Rio tomar banho e estava sempre ótimo tempo e nós cantámos ao ar livre, isso foi fantástico. Mas o que me marcou bastante foi o ano passado, também no início de 2018, no meu teatro antigo ainda, cantei uma ópera de Poulenc, Dialogue de Carmelite, que é sobre umas freiras na altura da Revolução Francesa. Tocou-me imenso porque eu sou morta no fim da ópera, com a guilhotina, nessa altura. E ainda digo adeus à minha melhor amiga, porque eu sou freira também, à minha melhor amiga do convento. E não sei, isso marcou-me e vai me marcar para o resto da vida, porque não só é uma ópera fantástica, como a encenadora era fantástica e foi um trabalho ótimo com ela. Aprendi muito nesse mês intenso de ensaios. Portanto, isso marcou-me imenso, obviamente. E claro, também o concerto no Centro Cultural de Belém com a Orquestra 21 também me marcou bastante, porque nessa altura, sim, já tinha estado tanto tempo sem cantar em Portugal e nunca tinha cantado mesmo de maneira profissional em Portugal. Já desde que estava na Alemanha não tinha tido a possibilidade. Por isso, quando depois cantei com a Orquestra 21 e com o Dinis Sousa, e sim, reparei, oh meu Deus, nós somos muitos portugueses espalhados pelo mundo inteiro, músicos fantásticos espalhados pelo mundo inteiro. Fiquei mesmo emocionada com tudo. E principalmente foi uma peça que se chama Paradis, onde te perri, de Schumann. E a peça é demais. Eu estava sentada à espera de cantar em palco, porque foi um concerto, não é uma ópera, é um concerto. E às vezes só apetecia chorar, porque foi ótimo e foi mesmo bem conseguido.
E marcante, já percebemos.
A Orquestra 21, não sei se sabe, mas a Orquestra 21 é uma orquestra com pessoas portuguesas a viver pelo mundo inteiro. Jovens, por isso. Aí uma pessoa junta-se e diz, ah meu Deus, estás a viver em Milão ou estás a viver nos Estados Unidos, pronto, vem mesmo de todo lado e pronto, e vê-se que eu não sou a única que fui para fora, obviamente não fui, que não sou a única, mas uma pessoa aí lembra-se ainda mais que estamos todos no mesmo, na mesma batalha.
Todos no mesmo barco, todos na mesma situação. Leonor, nesta altura, como eu disse no início, é na cidade de Erfurt, que está, já passou por outras cidades na Alemanha, mas esta tem sido a sua casa desde o ano passado. Que cidade é esta?
É a cidade capital de Thüringen. É uma cidade muito bonita. É pequenina, não com 200 mil e tal habitantes, muito apetitosa. Até a minha casa é mesmo muito, muito antiga, mas toda renovada, toda perfeitinha. E um bocado casa de bonecas, como eu digo. É uma cidade muito gira, mas é na parte leste da Alemanha, por isso, não sei, pronto, presumo que as pessoas em Portugal também saibam disso. Tem às vezes um bocado de extremos de direita e coisas do género, pronto, o que é um bocado chato, digamos. No outro dia, quando foram as eleições europeias, uma pessoa vai a ver e na cidade onde eu vivia antes, que era Nordhausen, que é 1 hora daqui, ganhou um partido super direita, por isso uma pessoa fica, claro, triste com essa situação. Isso é a única coisa que me marca negativamente em relação a estas cidades do leste, onde tem muitas pessoas que são de extrema direita e que são racistas e que não gostam de estrangeiro disso. Mas eu nunca, nunca, nunca tive uma
Era
situação
isso
na
que eu ia
Alemanha
perguntar,
nestes
se
10 anos.
sentia no dia a dia.
Nunca, não, nunca tive. Nestes 10 anos, nunca tive uma situação marcante que nunca mais me esqueci. Mas, por exemplo, no outro dia estava a visitar um sítio aqui ao pé, um castelo, e um senhor começou a falar comigo em inglês, a pedir para eu tirar uma fotografia, embora fosse um grupo de homens alemães. E eu, ah, eu sei falar alemão. E ele, ai sim, também só estava a brincar consigo, não sei o quê. E começou logo a gritar comigo. E eu pensei, ai filho, pronto, essas situações às vezes obviamente acontecem, mas nunca foi uma coisa muito má. Em Viena, ao contrário, nesses 5 meses que eu estive lá, notei imediatamente que as pessoas olham de cima para pessoas estrangeiras. Aí notei muito mais do que aqui. Aliás, achei que ia notar mais aqui, mas quando uma pessoa me pergunta, ah, o que é que achaste de Viena? Eu digo sempre, ah, é o máximo, é fantástico, mas achei um bocadinho, às vezes, crítico em relação a isso.
Ainda em relação à cidade, se a fôssemos visitar, há locais obrigatórios a conhecer em Erfurt?
Sim, mas Erfurt é muito pequeno, portanto uma pessoa vai passeando, passeando e vê já tudo. Mas, por exemplo, a Kremabrücke, que é uma pontezinha que tem casas, é uma ponte onde há casas por cima da ponte, basicamente, não dá para explicar muito bem, que é uma ponte muito, muito antiga. É um must-have, uma pessoa tem que ver essa ponte, que é muito, muito gira. Mas em Erfurt é mesmo ir passeando pela cidade. E o que eu acho importante também, pelo menos para mim sempre foi importante, é conhecer a história e conhecer o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, etc, etc, etc. Portanto, uma pessoa também pode visitar a sinagoga aqui, porque a sinagoga não foi destruída na Reichspogromnacht. Não foi destruída na altura do Holocausto, porque achavam que era uma sala de baile, que não sabiam que era uma sinagoga, porque como já tinha sido usada vários anos como sala de festas, não foi destruída. Portanto, quando depois descobriram, ah, espera aí, aqui está uma sinagoga, ainda descobriram montes de várias coisas escondidas dentro da sinagoga. Portanto, isso também é ótimo uma pessoa ver. E em relação à história também, aqui ao pé há dois campos de concentração, um onde eu vivia antigamente, em Nordhausen, e um aqui em Weimar, que é numa cidade aqui ao lado, que é a concentração de é o campo de concentração de Buchenwald, o nome até é conhecido. Eu acho importante quando uma pessoa vai à Alemanha também conhecer esses sítios, como quando uma pessoa vai a Auschwitz, também quer ver Auschwitz e quer ver essas coisas.
Leonor dizia há pouco que o futuro de alguma forma é incerto, porque podemos chegar ao início da próxima temporada e perceber que não tem trabalho, digamos assim. E a Leonor lá atrás
Exato.
também dizia: eu vou para onde a música me levar, eu quero é cantar. Onde é que se vê no futuro? Quando olha para o futuro, vê-se pela Alemanha durante mais alguns anos, gostava de ter uma experiência num outro país.
Eu disse isso um bocado da boca para fora. Isso é o que eu ando a pensar há 10 anos, eu vou para onde as audições me levarem e para onde o trabalho me levar. Mas uma coisa que eu nunca pensei que fosse pensar tão intensamente. Também quero ter uma família e também quero ter filhos um dia, e já não tenho o tempo todo do mundo, como disse, a minha idade, as pessoas agora sabem. Por isso também vai acontecer algum dia e depois vamos ver como é que isso resulta com a música ao mesmo tempo, porque obviamente o meu objetivo é continuar a cantar, mas não vou falecer se não cantar. Não é uma coisa que é obviamente a coisa que eu mais adoro fazer, mas não cantar não acaba o mundo. E no início, quando eu vim para a Alemanha, era cantar, isso é a coisa mais importante que há. E obviamente que é muito importante, mas uma pessoa quando vai vivendo estes 10 anos e vê, uma pessoa está sempre a levar com não a toda a hora, também pensa, erra, também tem que viver um bocadinho, também tem que ir sair à noite sem pensar que no dia seguinte a minha voz já não está tão boa. Uma pessoa durante estes 10 anos vai abdicando muito, obviamente, de coisas que se calhar gostaria de fazer. Não tenho tantas férias como poderia ter, no mês de férias que tenho no verão, prefiro obviamente ir para Portugal para visitar a minha família, por isso. Ou às vezes, por exemplo, o verão passado não tive férias, fui trabalhar para a Suíça, que foi ótimo, mas estive a trabalhar. Portanto, às tantas uma pessoa pensa, não vou abdicar tudo, não vou abdicar a possibilidade de ter uma família. Por isso, resumindo, vejo-me a cantar, sim, por todo o lado, mas entre cantar na Alemanha ou talvez cantar na Suíça, na Áustria, em Luxemburgo, onde seja, em Portugal, também me vejo a ter uma família e a amanhar-me com tudo ao mesmo tempo, mas acho que é possível.
Leonor, qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida portuguesa no mundo?
Que uma pessoa tem que aprender a adaptar àquilo que tem ao seu redor, um bocado. Sou um bocado do contra, portanto, eu continuo a contar as minhas histórias à senhora da caixa do supermercado. Sou um bocado do contra e continuo a dançar num concerto, mesmo que toda a gente esteja só firme e hirto, sem dançar nem um bocadinho. Mas não vou amuar se for a um casamento alemão e ninguém dançar. Basicamente, é um bocado assim aqui. Claro que as pessoas também dançam, mas são diferentes de nós. Não são como nós em casa em Portugal, a seguir ao jantar, se nos apetecer, ainda dançamos um bocadinho em casa e fazemos palhaçadas. Não é bem isso aqui na Alemanha. Por isso, uma pessoa adapta-se um bocado à mentalidade diferente que é.
E saudades? De que é que sente mais falta do nosso país, estando a viver na Alemanha há já tanto tempo?
Saudades. Pronto, obviamente, da minha vida e da família, não é? Mas isso nem vale a pena falar sobre isso, porque isso é óbvio. Mas acho que sinto muita falta do mar, daquilo de olhar para o horizonte e nunca acaba, basicamente, não é? É o mar. E do tempo, fico muito, 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 muito invejosa quando vou ao Instagram ou ao Facebook em abril e as pessoas estão na praia e eu estou menos 15 graus, não são menos 15 graus, mas é como se fosse, porque ainda houve uma onda de inverno enorme aqui. E eu estava mesmo, eu até comecei a chorar no meio da rua, ao telefone, a mandar uma mensagem de voz ao meu namorado, e ele achava que me tinha acontecido alguma coisa, porque eu estava tão chateada, porque estavam 5 graus em abril. Eu fico irritada, digamos, porque é um bocado, é demais. Eu acho ok estar em menos 10 graus em dezembro, mas em abril estar em 0 graus é que não aceito. Por isso... Isso é o que eu tenho mais saudades, é o tempo, é o sol, é ter tanto sol e poder fazer fotossíntese, como eu digo. Os alemães não percebem quando eu digo que vou fazer fotossíntese, mas eu digo, em Portugal nós dizemos isso assim, sinto muita, muita falta disso. E da comida, claro, obviamente, da comida, dos pastéis de nata, que adoro. Cada vez que vejo um pastel de nata quase começo a chorar.
Leonor, e quando pensa em tudo o que viveu nestes últimos anos, neste caminho de portuguesa no mundo que tem feito, qual é a primeira palavra que lhe vem à cabeça? Se tivesse que escolher uma palavra para resumir, definir isto tudo, que palavra seria?
Talvez coragem para sobreviver tudo e dizer, vou continuar. Mesmo que eu ouça 10 nãos e um sim depois de 10 nãos. Coragem para só ir uma vez por ano a Portugal e ter saudades e essas coisas todas.
Acredito que seja preciso uma grande dose de coragem para ser uma portuguesa no mundo. Tem valido a pena?
Sim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. É o que eu penso sempre. E agradeço muito o facto de ter tantas possibilidades aqui, porque não tenho em Portugal tantas possibilidades para cantar. E por isso é que estou aqui, porque eu pensei, ok... aí em Portugal há um teatro de ópera oficial que é em Lisboa, e hoje em dia há muito mais coisas que se pode fazer, mas não se compara com a Alemanha, infelizmente. Eu acho Portugal a nível musical ótimo, mas e tem escolas ótimas também, mas para trabalhar achei mesmo que a Alemanha me poderia dar mais possibilidades, por isso estou muito agradecida pela possibilidade de poder estar aqui e por não ter as dificuldades que pessoas, por exemplo, dos Estados Unidos ou da Rússia têm com os vistos. Eu, como sou europeia, não tenho dificuldades nenhumas, né, com esse problema.
Muito obrigada, Leonor Amaral. Está na cidade de Erfurt, na Alemanha. É uma portuguesa no mundo desde 2008. Vamos ficar a ouvir a Leonor a cantar.